Blush. Muito bem, estamos de volta com esse programa que te acompanha aí até as 7 horas da noite, que te coloca no colo, que te faz carinho, que é tudo que você merece nesse fim de tarde. Tá cansadão, voltando pra casa, precisando de um cheiro, a gente dá esse cheiro no seu cangote, com todo respeito, claro. E hoje você sabe que a gente tá falando aqui, se você pegou o programa agora, hoje a gente tem a estreia do nosso quadro O Bicho Tá Pegando, com a doutora Rita Erickson. Ela é médica veterinária, especialista em comportamento animal, e eu quero deixar, te dar uma informação que é o seguinte. Hoje o nosso assunto é o sentido dos animais. Se você tiver alguma pergunta para fazer sobre esse assunto, você manda aqui para hora do blush@sulamericaparadiso.com.br. Se a pergunta for sobre outro assunto, aí é legal ir direto no site da doutora Rita, que é o www.bichosaudavel.com.br. Aí você deixa a sua pergunta sobre outro assunto direto lá. E a gente tem promoção antes da gente começar a conversar. A Rádio Sul América Paradiso vai presenteá-lo com o livro Marley e Eu, do escritor John Grogan. Para concorrer, você manda um e-mail para participe@sulamericaparadiso.com.br e responde a seguinte pergunta: o que você faria pelo seu melhor amigo?
O Bicho Tá Pegando, com Rita Erickson.
Adorei essa vinheta.
Muito simpática.
Cachorro, gato, todo mundo junto. Muito bom. Rita, vamos começar então a nossa conversa aqui sobre os sentidos dos animais. Os animais veem o mundo de uma forma totalmente diferente da nossa, né? Já começa por aí. Como é que essa diferença é percebida no dia a dia? Como é que a gente pode, por exemplo, detectar que ele está sentindo uma coisa diferente? Como é que a gente pode perceber isso?
A primeira coisa que eu acho interessante pensar é que nós os vemos como os nossos queridos animais de companhia, e ele nos, algumas famílias até consideram os animais filhos, membros da família e tal, outros não, ele é meu cachorro, eu não sou a mamãe dele.
Sim.
Isso eu ouço todo dia na clínica, mas eles nos veem como se nós fôssemos integrantes do grupo, no caso dos gatos, social, e da matilha, no caso dos cães. Nós somos integrantes do grupo social que eles vivem.
É como se, então, nós fôssemos outros cachorrinhos e outros gatinhos.
Mas a gente não fala a língua deles, uhum, né? Mas nós somos integrantes do grupo, isso é uma coisa importante. E a outra coisa é que a gente protege e defende como se eles fossem da nossa espécie, e eles não são. Então, eu acho muito interessante o dono do animal ter alguma noção sobre como que ele vê o mundo, pra gente poder tentar interpretar melhor o que eles estão percebendo. Porque se colocar no lugar dele, se colocar no lugar de outra pessoa já é tão difícil.
Já é difícil, imagina.
Se colocar
lugar
no lugar
dele,
de um outro ser. Eu já produzi uns filminhos com uma amiga minha que, assim, a gente botava a câmera de baixo, botava um filtro para mudar as cores, para tentar mostrar o ponto de vista. Mas o que está passando, como é que ele está interpretando, tendo uma noção de como são os sentidos, fica mais fácil.
Tem muita pesquisa sobre isso, Rita?
Tem.
Ou
algum...
é uma coisa que está começando a ser desenvolvida?
Não, tem pesquisa, principalmente no que diz respeito, assim, audição, de quantos hertz a quantos kilohertz eles escutam.
Uhum.
As cores, tem um gráfico de cores, eles enxergam bem entre esta e esta cor.
Tá.
Então, já a parte mais filosófica, interpretativa, uhum, aí os estudos de comportamento animal caminham mais hoje em dia do que já tem material pronto.
Uhum. Então, eu queria começar falando com você sobre o olfato. Tem certos cheiros que são bons para nós e para eles não são.
Principalmente o contrário.
Quem são ruins para nós.
Que a gente
nós,
acha um nojo, um horror.
E que eles adoram.
Quem nunca viu um cachorro adorar chulé, adorar...
É verdade.
Um cachorro cheira o bumbum do outro para falar oi, tudo bem?
Oi, tô aqui, para atrair a espécie.
É muito comum, né? Tem até uma piadinha sobre esse assunto, depois eu conto.
Tá bom.
Que é muito comum, você tá passeando com seu cachorro, ele do outro lado da rua, ele já tá sacando o outro cachorro que tá ali, tá prestando atenção em toda a postura corporal, mas se ele tiver a oportunidade, ele vai cheirar o bumbum do outro, e através dessa informação olfativa, ele pega várias informações do tipo, é dominante, não é, se é uma fêmea, se é um macho, se tá no cio, se não tá, se tá disposto para brincadeira ou se não.
Olha,
então,
tudo
tem,
isso.
Tem vários dados, a gente nem sonha em acompanhar. E a história do cheiro ruim é muito comum. A cachorra adora chulé, adora cheiro de suor. Eles gostam muito dos cheiros orgânicos, né?
E o cachorro também, quando você sai pra passear, por exemplo, ele cheira demais, né? As fezes do outro cachorro,
o xixi.
É porque
cada um tem um bilhetinho. É como se fosse um post-it, aquele papelzinho amarelo que a gente vai deixando.
Essa coisa, por exemplo, do cachorro que ele cheira o xixi e ele faz exatamente o xixi no xixi do outro. Isso tem algum significado?
Total, isso é marcação de território. É assim, se você tem até na mesma casa, um cachorrinho faz o xixi ali, o outro vem e faz em cima, o outro faz em cima. E eles ainda têm, os machos, vocês já devem ter percebido que o cachorro levanta a perna para fazer xixi. Uhum. Tem uns que dão uns pulinhos pro xixi ficar bem alto, porque não é só o cheiro.
Ah, quanto mais alto,
a altura, ele fica mais poderoso. Então você vê uma porcariazinha de 1,5 kg com 7 centímetros de altura dando pulinhos pro xixi ficar bem no alto. São muitas informações que nós não fazemos a menor ideia. Assim como ele lê um papel escrito não significa nada pra ele, pra gente, nosso olfato nem percebe, quanto menos lê, né? Aquela detecta.
E o olfato, por exemplo, tem a questão do costume também, que às vezes o cachorro, ele sente o cheiro. Tem gente que não leva o cachorro pra passear, aí bota lá o jornalzinho, aí o cachorro vai lá, sente o cheiro do jornal, então isso fica como se fosse um cheiro viciado, ele fica viciado naquele cheiro, ele sabe quando ele sente o cheiro do jornal, ou por exemplo a terra, que é muito comum, o cachorro vai passear, ele cheira a rua, fica lá, já na hora que ele chega na terra, ele vai e faz.
A terra é mais porque naturalmente, antigamente, os animais só tinham terra e grama, e o xixi some na terra, né? Ele é absorvido. Então, a adoração que eles têm por tapete, hoje em dia tem um tapetinho à venda nas pet shops, que parece um material assim de fralda, descartável.
Sei,
que é muito absorvente,
também.
Que esse é o grande motivo deles gostarem de fazer na terra. Então, sempre que tem oportunidade, é na terra que eles fazem. Agora, tem uma outra coisa em relação ao olfato muito importante, que é, não entupam seus animais de perfume. Se o olfato
atrapalha.
É um dos principais, é o principal sentido dos cães e gatos, depois vem a audição, depois vem a visão.
O olfato é o principal.
É o principal. Eles observam o mundo, eles captam o mundo, principalmente pelo cheiro.
E seguiam muito também, né?
Seguiam muito. Tem algumas dicas, o cachorro ficou cego, bota um perfuminho, assim, em cada cômodo, pra ele já saber onde é que ele tá. Uhum. Então, não entupa seu cachorro de perfume. É como se colocasse uma venda nos nossos olhos. Se o nosso principal sentido é a visão, você imagina um óculos embaçado?
Não.
Se o principal sentido do cachorro e do gato é o olfato, não coloca muito perfume nele, que ele não vai perceber o mundo.
Cuidado não colocar nenhum, talvez, né?
Eu acho. Cheiro de limpo, né? Cheiro de bicho. Quem não gosta, não gosta de bicho. Não gosta de bicho.
É. Não, e quem gosta, gosta daquele cheirinho de bicho que é característico, né?
É diferente de estar doente, né? Com problema de pele. Aí tem aquele cheiro de seborréia horroroso.
Não,
mas é outra história.
Lógico. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com esse papo bom aqui com a doutora Rita Erickson. Eu lembro que a doutora Rita ela atende na Vet Clinic na Gávea, e se você quiser, tiver algum interesse em falar com ela, em marcar consulta, 2294-0882 é o telefone. Você pode mandar seus e-mails aqui para horadoblush@sulamericaparadiso.com.br. A gente vai de música com John Secada, Angel.